Olá, querido ouvinte, eu sou o pretor Marcos Rogério, estou aqui neste podcast e nós vamos falar de um tema bastante importante. O tema é: por que ver sempre o lado positivo da vida? Por que ver sempre o lado positivo da vida? A nossa positividade não é uma positividade qualquer não, tá bom? Não é aquela história que agora estão dizendo por aí, positividade tóxica. Meu Deus, que coisa mais triste. Quem fala uma coisa dessa não sabe o que significa positividade. E a gente vai falar um pouco aqui, utilizando o livro A Verdade da Vida, volume 7. Nós vamos falar: vivamos segundo o princípio do relógio de sol, exatamente usando A Verdade da Vida, volume 7. É uma coleção bastante grande, são 40 volumes editados em português nesta coleção A Verdade da Vida, e você pode adquirir qualquer livro da Sentinel, inclusive esse que eu vou tratar, né, utilizá-lo na nossa conversa, na livraria.sni.org.br. Isso mesmo, livraria.sni.org.br. Nós vamos estar aqui com vocês nos minutinhos e nos minutinhos finais eu vou fazer uma oração, ok? Muito bem, então vamos falar da visão positiva da Saint-Honoré, o significado dessa posição positiva da Saint-Honoré, porque, na verdade, nós somos, né, filhos de Deus. Essa é a questão central do ensinamento da Saint-Honoré. E nós acreditamos, nós temos uma visão, eu queria voltar um pouquinho aqui, que é uma questão bem central do ensinamento da Saint-Honoré. Nós temos uma visão chamada visão monista. Essa visão monista significa que só existe Deus e a imagem verdadeira, só existe Deus e o que Deus criou. O mundo das formas, esse mundo que nós vivemos aqui, é um mundo da expressão. Então ele pode expressar, sim, coisas negativas, pode expressar até mesmo enfermidades, doenças, pode apresentar desavenças, desarmonias, mas esse mundo é uma expressão. Tudo isso que eu falei são expressões. Tanto que nós não aceitamos isso como sendo alguma coisa natural, que quem está em desarmonia quer se harmonizar, quem está doente quer curar-se, porque a gente ama a vida, a gente sabe que dentro de cada um de nós existe a grandiosa vida. Você pode chamar de grande vida do universo, você pode chamar de Deus, você pode chamar de Alá, você pode chamar do que você quiser se referir, não importa. O importante é você ter essa consciência que esta grande vida do universo, essa vida que deu a origem a tudo que existe, ela está presente dentro de você e ela é bem absoluto. É isso que nós chamamos de monismo, ou é isso que nós denominamos: só existe Deus e a imagem verdadeira. Isto é ser positivo dentro da Saint-Honoré. Não é só ver o mundo cor-de-rosa e dizer: ai, não, vamos aceitar isso. Não, nós, inclusive nós da Saint-Honoré, trabalhamos para poder fazer com que as pessoas ganhem autoconfiança, para que o país melhore em todos os sentidos, porque a gente sabe que as coisas podem estar melhor nesse mundo fenomênico. E a gente sabe que pode estar melhor porque a gente admite que o melhor é sempre o correto, que o bem é sempre o correto. Quando a gente vê cenas negativas acontecendo na televisão, recebe uma notícia triste, uma notícia, por exemplo, de devastação de uma área que atingiu muitas pessoas, nós nos entristecemos porque nós nos colocamos no lugar daquelas pessoas e a gente sabe que aquilo que eles estão vivendo não é o certo, não é o melhor. Então nós sempre buscamos o melhor, nós sempre buscamos acertar, nós sempre buscamos ver as coisas iluminadas. Volto a repetir: se há desarmonia, a gente quer harmonia; se há doença, a gente quer saúde; se há imperfeição, a gente quer buscar a perfeição. Isto é a positividade da Saint-Honoré. Não é, volto a repetir, ver o mundo cor-de-rosa. E para isso, então, o professor Masaru Taniguchi, ele escreve sobre essa questão do princípio do relógio de sol. Aliás, já na primeira revista da Saint-Honoré já estava escrito sobre isso, até porque quando surge a Saint-Honoré, em 1930, o mundo estava passando e iria enfrentar vários problemas de uma violência gigantesca, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Depois veio a Guerra Fria, vieram momentos de depressão gigantesca. Nós tivemos aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, uma miséria que atingiu muitas pessoas. Vocês imaginem, por exemplo, na época que o professor Masaharu Taniguchi viveu em Tóquio. Tóquio foi bombardeada, incendiada várias vezes, né? Então, por terremotos ou até mesmo por bombardeios, incendiada várias vezes, porque as casas praticamente de madeira nas cidades do Japão antigo, quando dava um terremoto, uma casa incendiava, aquilo espalhava para todo lugar. Então, ele viveu numa época muito sombria e ele lança esse desafio, que é justamente o relógio de sol. Ele começa, então, inclusive, na página 41 do livro A Verdade da Vida, volume 7, falando a questão, ou nos desafiando, né? Vivemos segundo os princípios do relógio de sol. Ele diz, vocês já viram um relógio de sol? A pergunta é, você já viu um relógio de sol? Então, ele basicamente é um disco, né? Com horas gravadas e também um pino fixado perpendicularmente a ele. E, obviamente, quando os raios do sol batem, não é, nesse pino, incidem nesse pino, a sombra vai se projetar nesse círculo e aí, obviamente, esse disco, não é, vai indicar a hora. Obviamente, sem sol, né, a gente não vai poder ler as horas nesse relógio, então por isso que a gente diz que o que acontece é que este relógio só marca as horas em que o sol brilha. Veja bem, queria que você fizesse uma reflexão pensando nos seus hábitos mentais e nos hábitos mentais das pessoas de maneira geral. Uma má notícia se espalha, olha, como atear fogo em gasolina. Vai rápido. Uma boa notícia, às vezes, demora para circular. E a má notícia passa de um para outro, de outro para outro, espalha. A boa notícia, às vezes, para no segundo ou no terceiro. Então, nós criamos um mau hábito, por algum motivo, de registrar as horas em que o sol não brilha. Que para comentar mal dos outros, para comentar de um fracasso de alguém, aí a gente comenta mesmo. Esses comentários fazem parte das horas da escuridão, das horas em que o sol não brilha. Isso vai se tornando um mau hábito, e esse mau hábito vai se voltando contra você próprio, porque você próprio vai começando a se fixar nos seus próprios defeitos, naquilo que você deveria ser e não é, naquilo que você deveria ter feito e não fez, naquilo que você poderia ter vivido e não viveu, por exemplo, pensando às vezes até mesmo que você teve dificuldades na infância, aí você começa a olhar só o lado negativo das coisas da sua infância, da sua família, dos seus pais, e aí começa a girar essa roda das horas em que o sol não está brilhando, ou seja, o relógio de sol não está funcionando. Então, o professor nos desafia dizendo que nós podemos também registrar apenas as horas em que o sol brilha, e ele chama isso do modo de viver segundo os princípios do relógio de sol. Então, o desafio aqui é o seguinte: se você quer realmente viver Seichon no Ye, quer que o seu lar, né, se torne um lar Seichon no Ye, seu trabalho se torne um trabalho Seichon no Ye, o local do trabalho um trabalho Seichon no Ye, por favor, né, registre, lembre, fale somente das horas radiantes, alegres e felizes, e use aí o poder criador da palavra para expressar esta alegria. O mestre conclui dizendo, eis o segredo da felicidade. Ele diz, quando a gente pratica isso, ou seja, quando a gente comenta sobre as coisas boas, fala sobre as coisas boas, escreve sobre boas coisas, coisas boas, as alegrias que passamos, etc., a gente se torna feliz. Ele até diz, né, que se toda a humanidade, eu fiquei imaginando quando ele fala isso, né, se toda a humanidade passar a viver conforme os princípios do relógio de sol, imagine só, né, ou seja, registrando somente as coisas boas, alegres e positivas na mente, né, expulsando aí todas as coisas desagradáveis, com certeza a humanidade toda se tornaria muito mais alegre e mais feliz, não é verdade? Pois bem, vamos fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês aqui de dar um breve intervalo e volto daqui a pouquinho, volto com uma oração e aprofundando mais nesse estudo. Registre as horas em que o sol brilha. Na verdade, o que nós estamos falando aqui, que é o nosso tema, porque ver sempre o lado positivo da vida. Mais que ver o lado positivo, é registrar as horas em que o sol brilha. Daqui a pouco a gente volta.
Você quer descobrir mais sobre a meditação Shinsoka? O mais novo lançamento da Seichon no Ye vai te ajudar a conhecer melhor essa prática tão fundamental em nosso dia a dia, que vai te levar a descobrir o seu tesouro interior e manifestar o ser divino que você é. Esse é o livro Meditação Shinsoka, Ver e Contemplar Deus, com a história da meditação, explicações detalhadas, guias práticos e relatos de experiência. É uma leitura ideal para qualquer um que busque uma vida mais feliz. Adquira já o seu em nossa livraria virtual www.livrariasni.org.br. O link também está na descrição deste podcast. Muito obrigado!
Olá, então voltamos. Conforme eu tinha prometido, vamos continuar estudando aqui o livro A Verdade da Vida, volume 7. Estamos falando aqui sobre o Vivamos Segundo os Princípios do Relógio de Sol. Vamos fazer uma oraçãozinha no final, oraçãozinha não, né? Vamos fazer uma oração no final deste podcast, tá bom? Bom, o professor Marcelo Taniguchi vai dizendo então para que a gente que nós devemos, na verdade, criar o bom hábito de registrar somente as horas em que o sol brilha e, se possível, o melhor hábito de todos, se você quiser saber qual é o melhor deles, é você criar um hábito, né? De todos os hábitos, o melhor deles é criar o hábito de escrever, registrar mesmo. Você pode registrar, inclusive, até mesmo por celular. Caminhando na rua, por exemplo, você pode tirar fotos de coisas bonitas que você vê e depois compartilhar com seus amigos, compartilhar e admirar consigo mesmo. Olha, eu vou contar uma história bastante interessante para vocês. Há uns bons anos atrás, talvez, podemos dizer aí uns 7, 8 anos atrás, nós tivemos numa região chamada Barra do Turvo. Barra do Turvo fica entre São Paulo e Paraná, o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Bem divisa, tem um rio chamado Rio do Turvo. E a gente foi lá. Nós, eu digo a gente, eu fui minha esposa também, uma das minhas filhas, foi também uns amigos da Seichon no Ye, da área de educação da Seichon no Ye, dos educadores, e fomos passar alguns dias numa agrofloresta. Pois bem, conversando com um dos agricultores, ele mostrou para nós lá uma planta, sabe aqueles matinhos? E ele disse assim para nós, olha, como é que você chama esse matinho aqui e tal? Eu tentando lá, é isso, é aquilo, isso. Não é erva daninha? É, erva daninha que causa danos, não é? Ele disse, pois é, mas não, a gente não deveria chamar de erva daninha. Veja só como muda o nosso conceito a respeito das coisas, por isso que eu estou contando essa história para vocês. Porque às vezes você chama uma coisa de danosa, mas quando você muda o olhar, aquilo deixa de ser. Então ela disse, olha, ele disse assim para nós, veja você, ou vocês, quando você devasta uma área, por exemplo, você desmata uma área toda, e deixa essa área a céu aberto, ou você desmata uma parte, não mexe mais nela, quem que aparece primeiro? São as tais das ervas daninhas, né? São elas que nascem, exatamente. Tudo bem. Elas vão nascendo, e aí as folhas delas vão morrendo, obviamente, e vão adubando a terra. Vão, inclusive, deixando o solo mais frio e vão retendo água, certo? Conforme vai passando o tempo, os pássaros que estão lá, né, se alimentando de alguns frutos, trazem esses frutos, né, acabam lá defecando naquela área e caem as sementes, ou o próprio ser humano talvez leve sementes para aquela região. E essas sementes vão germinando e elas vão dando árvores, as árvores menores. Essas árvores crescem, aí elas dão oportunidade para outras árvores e assim começa um ciclo até que a floresta se recompõe. Ah, tá ótimo, puxa vida, então que interessante. Tá, aí ele disse, e o que aconteceu com as tais ervas daninhas? Elas ficaram, na verdade, às vezes aquela batatinha delas ficou lá no fundo da terra, mas elas desapareceram, porque elas não suportam sombra, então elas acabam, digamos, morrendo ou entrando em dormência, porque se precisar voltar a agir, elas vão agir novamente. Olha só como muda o nosso conceito. De ervas daninhas, elas não têm absolutamente nada. Ah, mas é o homem que, claro, quando a gente produz alguma coisa e acaba nascendo essas, né? Vamos supor, você faz um pomar e elas nascem. Ora, é o ciclo da natureza. Eu passei a olhar essas plantinhas de um outro olhar e aí eu comecei a caminhar nas calçadas da cidade aqui de São Paulo, olhando a beleza e a variedade dessas tais ervas que já não são mais daninhas. E eu observo, às vezes eu fotografo, é uma florzinha amarela, tem uma rachadura, elas estão lá, elas estão repovoando aquilo. Aquilo me fez mudar a visão dessas tais ervinhas, algumas comestíveis, inclusive, né? Eu não conheço, mas às vezes eu ando com amigos meus que conhecem plantas, né? Eles vão pegando ali da calçada, isso aqui dá para comer e tal, e a gente confia, né? E então, veja, um simples olhar ou uma mudança de mentalidade faz a gente registrar as coisas de uma forma totalmente diferente. Então, às vezes você cria um conceito na sua cabeça, veja só, é um conceito sobre uma pessoa, o conceito sobre uma determinada situação, um conceito sobre um país, um conceito tal, e você fixa aquilo na sua mente de tal forma que tudo ali parece ser negativo e mal. Não estou dizendo, obviamente, que a gente tem que levar tudo assim na forma do cor-de-rosa. Obviamente, nós temos que também ter, de certa forma, discernimento. O que está de acordo, o que está correto, o que não está correto. O que eu estou dizendo é, se de repente você passar a enxergar as coisas de uma forma diferente, pode ser que aquilo que te parecia daninho passa a não ser daninho, ou seja, uma erva daninha passa a ser não uma erva daninha. E você extrai lições grandiosas mesmo dentro da dificuldade que você está passando nesse momento. Você pode estar agora hospitalizado, né? Você pode estar agora numa situação bastante difícil. Se você olhar com esses olhos do princípio do relógio de sol e começar a reconhecer as belezas das coisas ao seu redor e agradecer, porque o princípio do relógio de sol te leva a um caminho do agradecimento. Ele diz, caro leitor, seja você como um relógio de sol que marca apenas as horas brilhantes. Como é que a gente marca as horas brilhantes? Quando a gente começa a agradecer. Olha o que interessante. Quando você começa a agradecer, por exemplo, mesmo que você esteja no hospital, agradecer as enfermeiras, agradecer os médicos, agradecer os medicamentos, mesmo que você esteja numa situação de desavença, agradecer aquela situação, o aprendizado que ela vai te trazer, não é sofrer com ela, tá? Não é aceitá-la. É simplesmente o que eu posso aprender com essa situação. Agradecer o fato de você estar respirando. Outro dia, conversando com a nossa querida professora Maria Murakami, ela foi na Bolívia, na cidade de La Paz, e lá a altitude é muito grande, ela começou a sentir falta de ar. Ela estava com dificuldade de respirar, ela me disse, o que eu preciso aprender com isso? Fechou os olhos, começou a pensar, e ela escutou uma voz interior dizendo, você já agradeceu sinceramente o ar que você respira? E ela começou a respirar o ar, mesmo naquela dificuldade ainda do ar rarefeito, ela começou a agradecer, 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 e foi melhorando, inclusive, a respiração. Porque a gente não agradece o ar que a gente respira, a gente não agradece o ar que a gente, a água que a gente bebe. Então, pensa o seguinte, se você começa a agradecer, e é isso que eu queria dizer para você, você é levado ao amor. O agradecimento, a gratidão, nos leva a amar. Se você começa a agradecer as pessoas que estão ao seu redor, você passa a amá-las. Se você agradece aos seus pais com as dificuldades que você passou, com tudo que você viveu, o seu cônjuge, agradeça, 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 não a pessoa em si, né, mas agradeça as experiências vividas. Ah, mas foram muitas muita dor, tá? Mas transforme a dor em luz, em dor em energia para você viver esta vida de forma mais brilhante. Então vá registrando. Por fim, quero dar uma dica para você: registre no caderno. Estava falando registrar no caderno, falei na primeira parte, né? A melhor coisa é registrar. Pega um caderno. Por exemplo, fui na rua e vi umas plantas maravilhosas, tirei umas fotos, que coisa boa. Vi uma pessoa colaborando com outra, atravessando a rua, que coisa maravilhosa. Vi uma pessoa ajudando o outro, fazendo tal coisa, coisa maravilhosa. Vi isto, vá registrando as horas em que o sol brilha e você vai ver a sua vida se transformar. Bem, como eu havia prometido, nós vamos chegando ao fim e eu vou utilizar aqui o livro Minhas Orações, também de autoria do professor Masaharu Taniguchi, uma série de orações. Você encontra tanto o livro A Verdade da Vida, volume 7, quanto Minhas Orações e outros vídeos na livraria.sni.org.br. Então agora vamos fazer a oração para abençoar todos os fatos, tá bom? Feche os olhos e vá mentalizando. Primeiro, uma breve explicação. Devemos compreender que toda e qualquer experiência da vida é uma condição necessária para fortalecer e elevar nossa alma. Vamos abençoar todas as experiências e agradecer a elas, encarando-as como lições que aprimoram nossa alma. Dirijamos a nossa própria alma as seguintes palavras: por mais difícil que seja a lição, assimilo-a totalmente para elevar minha alma. Sou uma parte do universo. Aos olhos de Deus, que é a vida universal, sou perfeito. Agradeço a Deus que me deu a oportunidade de aprimorar a alma e entender a finalidade da vida. Abençoo tudo que se aproxima de mim. Vivo perfeita e plenamente o meu dia a dia. Sou o caminho, sou a luz, sou perfeito na essência. Dentro de mim está presente Deus, que é a vida universal. Belíssima essa oração, não é? Volte aí o podcast, volte para trás, faça essa oração várias vezes por dia, ouça o podcast, tá bom? Você gostou? Então dá lá suas 5 estrelas para a gente, para que o programa aí apareça mais nas buscas, tá bom? Incentive e compartilhe com seus amigos os podcasts da Sei Tchono Nye. A gente tem recebido muitos elogios do conteúdo dos podcasts, tem ajudado bastante pessoas e a gente fica muito feliz, esse é o nosso intuito. E, claro, eu quero convidar vocês a participar das nossas redes sociais, né, acompanhar aí os próximos lançamentos de livros. Ah, e das próximas atividades também, obviamente, não é? Acompanhar quando vão ter nossos grandiosos eventos. Participar de uma associação local, tá bom? Visite então o nosso portal para que você fique por dentro de todas as nossas atividades, tá bom? Um grande abraço para você, minhas reverências e muito obrigado.